Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9 e vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público denuncia a vereadora de Eusébio por supostas fraudes em transferências de domicílio eleitoral. MP do Ceará e Estado firmam acordo para início de funcionamento de novas salas de cateterismo no Hospital do Coração, em Fortaleza. Intervenção para autores de violência doméstica contra a mulher será tema de palestra do MP do Ceará. Ministério Público forma a primeira turma de mediadores da região central de Fortaleza. Exposição fotográfica Fortaleza Antiga está aberta para visitação no MP do Ceará. Projeto Imuniza Mais do MP do Ceará vai apresentar desempenho na cobertura vacinal de municípios selecionados. E na hora do debate, a atuação do MP na disputa de 13 municípios entre o Ceará e o Piauí. Participam da entrevista de hoje o promotor de justiça e assessor jurídico da PGJ, Fabrício Barros.
O Ministério Público não só se habilitou no processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, como também tem sido constantemente convocado a participar de reuniões com os demais órgãos que têm participado da discussão dessa disputa, né? Nesses encontros, a gente tem tentado dar a nossa contribuição, mostrando qual seria a solução que melhor prestigia os interesses da população do Estado do Ceará.
E também o promotor de justiça e assessor jurídico da PGJ, Ronald Fontenelle.
Em 2011, o Piauí entrou com ação civil originária no STF contra o Ceará, reivindicando uma parcela do território cearense correspondente à parte de 13 municípios ali da região norte do estado. O Ministério Público ingressou para participar no processo, ingressou como amigo da corte para contribuir com o debate. Hoje nós estamos aguardando a confecção de uma perícia técnica por parte do Exército, que vai ser discutida por parte das instituições que participam do processo.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP na disputa de 13 municípios entre o Ceará e o Piauí. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público.
E o Ministério Público denuncia a vereadora de Eusébio por supostas fraudes em transferências de domicílio eleitoral. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O Ministério Público Eleitoral no Eusébio denunciou a vereadora Vanderlânia Moraes Pereira por suposta fraude em comprovantes de endereço para alteração de domicílio ou novo cadastramento eleitoral. Conforme o inquérito da Polícia Federal no Ceará, foram identificados mais de 30 eleitores que apresentaram faturas da CAGESE com o mesmo número de medidor, como explica o promotor de justiça, Juscelino Oliveira Soares.
O crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral se refere à falsificação de documentos para fins eleitorais, fins, no caso, de inscrição fraudulenta de eleitores. Inicialmente foi identificado pelo cartório eleitoral adulteração de documentos referentes a comprovante de residência, né, da Enel e da CAGESE, concessionária de água e luz. E de posse dessa suspeita, houve a requisição de instauração do inquérito policial. A Polícia Federal escutou diversos envolvidos, pessoas que teriam se inscrito e solicitado a transferência de domicílio de forma supostamente fraudulenta, e verificou-se que algumas dessas pessoas identificaram a acusada como sendo a intermediária dessas solicitações de transferência e de inscrição eleitoral. Muitas dessas pessoas sequer com residência no município de Eusébio, residentes em outros municípios. Então, de posse dessas informações, verificando que a documentação utilizada para solicitar transferências e inscrições eleitorais não eram documentos legítimos, ou seja, não eram documentos verdadeiros, pois muitos deles possuíam sequência numérica, número de registro e medidor idêntico em dezenas de comprovantes de residência, foi então verificado que se tratavam de documentos falsos e oferecida a denúncia contra a parlamentar pela prática reiterada desses crimes eleitorais.
Pelo Código Eleitoral, a denunciada deve responder por crimes de inserção de informação falsa em documento público ou particular para fins eleitorais. A penalidade de cada ilícito é de até 5 anos de reclusão e pagamento de 3 a 15 dias de multa. Já pelo Código Penal, quando o agente pratica 2 ou mais crimes, iguais ou não, mediante mais de uma ação ou omissão, são aplicadas somente penas de privação de liberdade.
E o MP do Ceará e o Estado firmaram acordo para início de funcionamento de novas salas de cateterismo no Hospital do Coração, em Fortaleza. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará cobrou que a Secretaria de Obras Públicas do Estado e a Secretaria da Saúde do Ceará concluam a reforma e instalação de 3 novas máquinas para realização de cateterismo cardíaco no Hospital do Coração da Messejana, em Fortaleza. Um acordo foi firmado com o MP para que 2 equipamentos sejam entregues até 31 de julho deste ano e o terceiro até 30 de setembro de 2024. A promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa, destaca que a cobrança do MP quanto ao assunto vem sendo feita há 2 anos.
No início do mês de abril, o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, realizou um acordo com a Secretaria de Saúde do Estado para finalização das obras e início de funcionamento de 3 novas salas para realização de cateterismo cardíaco no Hospital do Coração de Messejana. Faz 2 anos que o Ministério Público vem cobrando à Secretaria de Saúde do Estado o aumento na oferta de procedimentos de cateterismo cardíaco adulto e infantil e, consequentemente, a diminuição nas filas de espera para a realização deste procedimento. Atualmente, só existe uma máquina em funcionamento no Hospital do Coração. Contudo, existem 3 máquinas que foram adquiridas e estão paradas, aguardando a conclusão das obras de reforma das salas. E essas obras têm demorado bastante para terminar.
Além das cobranças em relação à entrega dos equipamentos, o MP do Ceará ainda requisitou que o Hospital do Coração de Messejana informe o quantitativo de procedimentos mensais com a máquina de hemodinâmica em funcionamento e a fila de espera atualizada para a realização de procedimentos de cateterismo cardíaco. Uma nova audiência com os representantes da SOP e do hospital foi agendada para 27 de agosto, a fim de verificar se os prazos foram cumpridos.
Intervenção para autores de violência doméstica contra a mulher será tema de palestra do MP do Ceará, e quem traz para a gente os detalhes sobre essa agenda é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará promove no dia 3 de maio, das 9 às 11 da manhã, a palestra Grupo de Intervenção para Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O evento será na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante. A promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, Lívia Araújo, destaca que a iniciativa difunde o conhecimento, a reflexão e evita a reincidência de crimes contra a mulher.
Pretende abordar os estudos realizados pela Universidade Federal do Ceará acerca da temática, bem como vai retratar a elaboração do projeto Renova, que foi uma construção da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará, e fomentado também pelo Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, certo? Que resultou a construção, né, e consecução de um projeto voltado aos homens autores de violência doméstica. Nós vamos trazer profissionais da área. Será um momento muito interessante de aprendizado a partir dos estudos que ressaltam a importância dos grupos reflexivos, né, para evitar a reincidência desse tipo de crime, né, trabalham as diversas áreas, né, em termos de sociabilidade, apoio psicossocial a esses homens que já responderam por algum procedimento, né, envolvendo a violência doméstica e familiar e que querem retomar ao convívio, seja com sua família, seja o convívio social, né, de uma forma restaurada, né, de uma forma repensada e procurando trabalhar suas atitudes, os seus comportamentos diante daquilo que já enfrentou.
Os interessados em participar do evento devem fazer inscrição prévia na plataforma cursos.mpce.mp.br. A sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
E o MP do Ceará forma a primeira turma de mediadores da região central de Fortaleza. Vamos conferir esse assunto com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará realizou a entrega de certificados da primeira turma de mediadores formados pelo Núcleo de Mediação Comunitária Central no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. No encontro, o coordenador do Núcleo de Mediação Comunitária, promotor de justiça Saulo Moreira Neto, entregou o comprovante de conclusão do curso a 23 participantes, que passaram pelas etapas teórica e prática da formação.
Essa turma é de uma importância ímpar para o Ministério Público do Estado do Ceará, assim como para a sociedade como um todo, pois marca um passo significativo para que a comunidade dessa região busque resoluções pacíficas de seus conflitos, como um instrumento poderoso para fortalecer laços sociais, promover a compreensão mútua e criar um ambiente de convivência harmoniosa na sociedade. Além disso, o trabalho que será realizado por cada mediador comunitário consistirá em receber qualquer pessoa da comunidade que procure o núcleo de mediação na tentativa de resolver seu conflito. O mediador verificará se o conflito pode ser solucionado através de mediação, onde explicará o procedimento de mediação, seus princípios e regras. Além disso, abrirá um procedimento próprio para a solução do conflito, realizará uma pré-mediação e, ao final, caso as partes aceitem, será iniciada propriamente uma sessão de mediação entre as partes envolvidas no conflito, tentando solucionar o problema das pessoas que procurarem o núcleo de mediação.
Em 2023, 85% dos conflitos encaminhados aos núcleos de mediação comunitária foram solucionados. Em cada unidade, os atendimentos são desempenhados por voluntários da comunidade, capacitados pelo Ministério Público para realizarem a função. Ao todo, existem 12 núcleos fixos de mediação no Estado. 6 deles estão distribuídos na capital e 6 estão no interior, além de um núcleo itinerante. O Núcleo de Mediação Comunitária Central fica na Rua Assunção, número 1200, bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O contato é DDD 85 98563 3569, repetindo, DDD 85 98563 3569. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde.
E uma exposição fotográfica, Fortaleza Antiga, está aberta para visitação no MP do Ceará. Vamos saber mais com a repórter Marta Bruno.
Olhar para os espaços da cidade de Fortaleza e se perguntar quando, como e por quem esses espaços foram construídos é até comum, mas as respostas são complexas. A partir dessa reflexão, surge a exposição fotográfica Fortaleza Antiga, promovida pelo MP do Ceará. Com registros inéditos, a mostra já está aberta para visitação e fica até 13 de maio na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante. A exposição revela um passado pouco conhecido de Fortaleza e faz o espectador viajar no tempo, por acontecimentos e pela memória da cidade, que possui 298 anos, como reforça a chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Aline Lima.
A mostra traz fotografias que datam do século XIX e XX, são fotografias como um documento da cidade, que nos ajudam a pensar o passado, o presente e o futuro. Para compor essa atividade, também teremos uma mostra da coleção Outras Histórias, um selo editorial do Museu do Ceará, criado no início dos anos 2000, na gestão do professor Regis Lopes, que possui hoje 74 publicações sobre a história do Ceará e de Fortaleza. Essa é uma ótima oportunidade para a gente conhecer a produção historiográfica sobre a nossa história. São dissertações, são teses de doutorado que se tornaram livros, né? São livros com umas capinhas bem referências, assim, são a marca dessa coleção, que sempre traz uma referência importante sobre a nossa história. Para maiores informações, vocês podem procurar as redes sociais do Ministério Público do Ceará.
A mostra é organizada pelo Departamento de Memória Institucional e Cultura do MP do Ceará e a curadoria é do Museu da Fotografia de Fortaleza. A visitação pode ser de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante.
E o projeto Imuniza Mais do MP do Ceará vai apresentar o desempenho na cobertura vacinal de municípios selecionados. A gente acompanha essa informação com a repórter Lívia Priscila.
Em comemoração à Semana Mundial da Imunização, que ocorre de 24 a 30 de abril, o MP do Ceará promove no dia 26 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia, a cerimônia de conclusão do Imuniza Mais, um projeto para melhoria da cobertura vacinal infantil no Ceará. A solenidade aberta ao público terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do MP no YouTube, MP do Ceará, e ocorre no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, em Fortaleza. A ação apresenta o desempenho de municípios cearenses na cobertura vacinal e traça novas estratégias para impulsionar os próximos resultados, como explica a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Léo Pércio.
Nós vamos apresentar os resultados do projeto Imuniza Mais no ano de 2023. O Imuniza Mais foi um projeto pensado pelo Ministério Público, né, para trabalhar junto àqueles municípios que estavam com 4 ou mais vacinas de rotina direcionadas à criança até 2 anos de idade, com metas abaixo de 80% e, portanto, sem atingir a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% e 90% para a BCG. Foram selecionados 58 municípios que foram acompanhados pelas promotorias e pelo CAU Saúde durante um ano para que a gente pudesse ver o que é que a gestão estava fazendo para melhorar essas metas vacinais e principais obstáculos para que a população fosse, principalmente essa população infantil, fosse vacinado. Nós tivemos 44 municípios que tiveram um incremento nas suas coberturas vacinais. Hoje em dia eles já estão com mais de 80%. Apenas 14 municípios que não conseguiram melhorar ou atingir essa meta vacinal dos 80%. E tivemos 5 municípios que se destacaram ainda mais, né, e ultrapassaram a meta do Ministério da Saúde, que é de 95%.
Apesar dos resultados positivos, a promotora de justiça destaca que ainda é preciso avançar na cobertura das demais vacinas que protegem toda a população cearense.
Não só com relação à cobertura dessas 10 vacinas de rotinas voltadas para esse público, mas de outras vacinas que são importantes para proteger de forma preventiva a população. Inclusive, foi antecipada a vacinação contra a gripe, contra a influenza, só que a população ainda está aderindo de forma ainda muito tímida. Então, é preciso que realmente se compareça até os postos, principalmente os idosos, que são aqueles que mais sofrem com essas síndromes gripais, para que eles recebam a vacina vacina e o público infantil também. Então, para que não haja um agravamento desses quadros gripais, é importante que a população vá até os postos para se vacinarem, né, com relação à influenza, com relação à Covid também, que apesar de os números terem sido reduzidos, mas ainda existe, né, ainda há pessoas adoecendo por conta da Covid. Então, quanto mais a população tiver vacinada e tiver protegida pelas vacinas, uma melhor cobertura nós teremos e mais facilmente essas doenças serão controladas.
A cerimônia de conclusão do Imuniza Mais, um projeto para melhoria da cobertura vacinal infantil no Ceará, no próximo dia 26, terá ainda palestras e mesa redonda e contará com a participação de membros do MP do Ceará, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do Estado e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará. O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba, em Fortaleza.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto a história do Ministério Público do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Hoje, os estados do Ceará e do Piauí estão envolvidos em uma disputa judicial por uma área de terras que fica na Serra da Ibiapaba e abrange 13 municípios do Ceará e 8 do Piauí. Essa não é a primeira vez que o Ceará está envolvido em disputas territoriais e um MP estadual, tanto hoje quanto no passado, tem e teve uma participação importante na disputa, mas atuando de forma diferente. Na época da Proclamação da República, em 1889, o antigo Império Brasileiro passa a ser uma República Federativa. Isso garantiu aos estados autonomia frente ao poder federal. Para além de poder criar e gerir os impostos estaduais, a medida resultou em certa disputa entre os entes. Na última década do século XIX, o Ceará, por meio do então Procurador-Geral Antônio Sabino do Monte, em exercício de suas funções como chefe do MP do Ceará, deu uma entrada no Supremo Tribunal Federal em um processo contra o estado do Rio Grande do Norte, a fim de ter a posse de uma importante região salineira e dos impostos lá cobrados. A região que fica hoje entre os municípios potiguares de Grossos e Tibau era fruto de uma disputa histórica entre os dois estados, vindo desde o período colonial. O procurador-geral Antônio Sabino buscou informações em cartas e em regulamentos do período do Brasil Colônia e fez a defesa em prol da anexação desses territórios ao estado do Ceará. Essa era uma das funções do procurador-geral durante a Primeira República, defender os interesses do estado. Após anos de luta judicial, encerrando seu processo apenas em 1920, o estado do Rio Grande do Norte garantiu a manutenção da posse dos territórios em disputa. Desse modo, podemos observar que tanto no embate com o Rio Grande do Norte, quanto no caso do Piauí, o MP do Ceará tem atuado, porém de forma diferente. No passado, no embate com o estado potiguar, agiu em prol dos interesses do poder executivo estadual, enquanto hoje atua na defesa dos cidadãos cearenses impactados pela disputa com o Piauí. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Muito obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação no nosso programa. O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial.
O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Boletim de notícias do MP.
O MP do Ceará promove no próximo dia 26 deste mês uma audiência pública que vai debater a garantia de direitos de crianças e adolescentes com deficiência no município de Aurora. O evento acontece às 9 da manhã na Escola Estadual de Educação Profissional Leopoldina Gonçalves Quezado e o intuito é justamente acompanhar e fiscalizar de forma continuada a política pública municipal para garantir educação, saúde e assistência social para crianças e adolescentes com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, em especial as crianças com transtorno do espectro autista. A Promotoria de Justiça de Aurora instaurou procedimento administrativo para acompanhar o tema. Em reunião na clínica Acilon Gonçalves, o promotor de justiça José Silderlândio do Nascimento ouviu reclamações de familiares de crianças com autismo e outras deficiências. Na ocasião, os reclamantes alegaram dificuldades para conseguir medicamentos e atendimento com o neurologista pediátrico, bem como dificuldades também para terem acesso à fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia para esse público de forma regular. Em inspeção realizada na Central de Abastecimento Farmacêutico, a Promotoria de Justiça de Aurora constatou falta de diversos medicamentos, o que obriga muitos usuários a ajuizarem ações para conseguir os remédios. Em 2016, uma ação civil pública foi ingressada pelo MP e obteve sentença procedente para a Prefeitura destinar professores e ou cuidadores a todos os estudantes com deficiência que precisassem do suporte. Aí, diante desse contexto, a audiência dará oportunidade a cidadãos e familiares de pessoas com deficiência física apresentarem suas demandas. A ideia é que gestores explanem o que a gestão municipal está fazendo para cumprir com o dever legal de garantir a prestação de serviços de saúde, educação e assistência para o público em questão, bem como sejam coletados subsídios junto à sociedade e aos gestores, visando a melhoria dos serviços de saúde, de assistência social e de educação para pessoas com deficiência e especial para os autistas. A Prefeitura tem um prazo de 10 dias corridos para responder às questões do MP referentes à aplicação dos serviços no município de Aurora, cujas informações devem ser prestadas antes da audiência pública. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP na disputa de 13 municípios entre Ceará e Piauí. É hora do debate.
Hora do debate. E aqui com a gente já os nossos entrevistados de hoje, nossos convidados, o promotor de justiça e assessor jurídico da PGJ, Fabrício Barros, e também o promotor de justiça e assessor jurídico da PGJ, Ronald Fontinelli. O nosso assunto é justamente debater essa atuação do Ministério Público do Ceará na disputa de 13 municípios entre o Ceará e o Piauí.
Doutor Ronald, o que é que está em jogo? Como é que tudo isso começou?
Assim, no ano de 2011, o Piauí entrou com ação civil originária 1831 contra o Estado do Ceará no STF, no Superior Tribunal Federal, em que ele reivindicava território de 13 municípios, parte de 13 municípios do Ceará.
2011 para cá, como é que tem acontecido, né? Como é que vem se desenvolvendo essa conversa? Quais são esses municípios, doutor Ronald?
Pronto. Os municípios são Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. É importante deixar claro que são partes, há uma variação entre o território impactado de cada município. A gente vai desde Poranga, que tem, por exemplo, 66,3% do seu território que está em litígio, até Granja, que é 1,7% do seu território que está em litígio. Ao todo, é em torno de 3 mil quilômetros quadrados que estão sendo discutidos.
Então, só para você que acompanha o debate público, né, entender, reforçando aqui, nós estamos falando sobre uma disputa territorial em que o Piauí pede, né, parte do Ceará, isso envolve 13 municípios, e a partir daí tem esse processo que o Dr. Ronald vem acompanhando. Né,
sim, esse processo ele está transcorrendo no STF, ele tem já foi designada a perícia, né, o Exército. Essa perícia, há uma expectativa de que saia o resultado em maio deste ano. No ano passado, em 2023, o Ministério Público do Estado do Ceará ingressou como amicus curiae, né, uma expressão latina que quer dizer amigo da corte, em que ele se apresenta para a corte com intenção de contribuir na melhor qualificação da decisão judicial. É um instituto previsto e que o Ministério Público do Ceará está dizendo: olha, eu tenho interesse, o Ministério Público do Estado do Ceará está preocupado com a situação, considera relevante, eu tenho interesse, estou aqui para participar da discussão e contribuir.
Essa discussão é bem ampla, né? Como a gente pode perceber, tem um processo, e para que esse processo, né, ele tenha essa continuidade, a gente tem uma comissão, que a gente vai conversar agora com o Dr. Fabrício, né? É uma comissão que alimenta, né, com informações, que reúne outros órgãos e entidades para reforçar o que se precisa defender nessa disputa, né, doutor?
Exatamente. É um problema tão complexo como esse, não podia se limitar a uma discussão interna somente do processo, né? Então, logo o Ministério Público passou a integrar conhecer essa demanda e solicitou a habilitação do processo. O Estado do Ceará criou uma comissão de trabalho para poder tentar levantar informações e realmente mostrar a complexidade do problema. E o Ministério Público sempre se colocou à disposição e é um parceiro que vem constantemente participando de reuniões, dessas discussões, porque a gente entende que os impactos são tão profundos, tão relevantes em relação à população desses municípios, que o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica e dos direitos mais sensíveis da população, não podia ficar de fora, né? Ele tinha que efetivamente estar acompanhando, estar atento ao que está sendo discutido nesse processo, porque fica difícil até da gente conseguir dimensionar de que maneira as populações desse município podem ser impactadas. Imagine você, o que seria de uma pessoa hoje acordar pertencendo a um estado e no outro dia já está sendo submetido a uma gestão de outro estado, com mudanças de políticas, né, com mudanças culturais, com mudanças que a gente fica até imaginando como seriam assimiladas para essa população.
Doutor, é sobre essa comissão, para a gente ter um pouco mais, né, de entendimento. Além do Ministério Público, quem mais compõe essa comissão?
O Estado do Ceará, desde quando percebeu a gravidade do assunto, ele prontamente iniciou tratativas para que órgãos parceiros pudessem, né, participar dessa discussão, né? Então, no primeiro momento, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Ceará estão efetivamente participando dessas discussões, e no segundo momento ficou bem claro para o Estado do Ceará que havia necessidade de levantar um material técnico. Então, todos os órgãos técnicos do Estado do Ceará hoje que estão sendo demandados, eles estão fazendo levantamentos históricos, geográficos, para poder verificar se essa postulação do Estado do Piauí tem fundamento ou não.
Doutor Ronald, o doutor tem acompanhado o processo, né, ativamente como Ministério Público. A gente pode contar de repente que fase está, o que é que vem pela frente? O doutor até falou que tem essa perícia.
Acho que é para a gente estar aguardando o resultado da perícia, né? Vai ser importante. Como o doutor Fabrício falou, né, acho que não é uma questão, passa longe de ser uma questão meramente territorial, né? O Estado do Piauí apresentou documentos antigos, tem estudo, já tem análise do IBGE, vai ter análise do Exército, mais aprofundada, mais detalhada, mas esse processo diz respeito a pessoas, né? A pessoas, o impacto que vai ter, e daí o interesse do Ministério Público, não só porque as pessoas são impactadas na sua identidade, né? Tem razões históricas, razões sociais. Essas pessoas não podem ser discutidas de forma alheia, né? Elas precisam participar da discussão, elas precisam ser ouvidas, e também existe a questão da necessidade que nós temos de compreender que não haja a perda da continuidade de políticas públicas que são relevantes que dessas pessoas. Então, uma transição como essa pode ser traumática, as políticas públicas de primeira necessidade.
O doutor até citou três municípios, né? Qual o mais impactado? Qual que seria?
Poranga, né? Então, visto aqui, rapidamente eu posso
O impacto seria de pertencer, de repente, mais a um outro estado, não é isso?
É, nós estamos referindo a isso, né? As que são mais impactadas pela ação, né? Aí tem Porã, que tem 66,3% do território dela discutido. A gente tem Croatá, em seguida, com 32,4%. Tem Tianguá, com 20,9%. Guaraciaba do Norte, com 19,7%. E assim vai. Ipueiras, com 19,2%. Carnaubal, com 16,7%. E vai baixando. Até que, perto do final, nós temos Crateús, com 6,1%. Viçosa do Ceará, com 5,7%. E Granja, com 1,7%. No final, na parte mais de baixo.
Doutor Fabrício, essa região é muito importante para o estado do Ceará, né?
É, com certeza. Escutando aqui o que o doutor estava comentando, essa situação ela é uma situação complexa, né? Tanto é verdade que a nossa própria Constituição trouxe uma previsão que esse tipo de disputa deve tramitar no Supremo Tribunal Federal, né? Se essa discussão ela se limitasse o envolvimento de território e não levasse em consideração outros elementos, outros fatos, isso poderia ser feito perfeitamente com ação possessória no juízo de primeira instância. Mas é exatamente o que está por trás disso, né? O tipo de complexidade dessa demanda, como é que eu vou conseguir discutir uma disputa que impacta diretamente em vários municípios, em pessoas, em políticas públicas, faz com que um processo dessa dimensão seja levado ao Supremo Tribunal Federal. E aí, na minha opinião, o Estado do Ceará tem mostrado com muita propriedade esse sentimento de pertencimento das pessoas que são impactadas por essa decisão. Isso é muito importante para esse tipo de demanda, porque você não pode limitar um problema dessa complexidade a apenas um mapa e uma fronteira e você achar que é um assunto numérico. Isso não é um assunto numérico, né? E isso é um assunto muito sério, muito complexo, né? Aqui a gente já conversou aqui que há uma expectativa de que essa perícia saia agora no mês de maio, e esse momento vai ser muito importante para a gente, porque ao sair essa perícia, né, o magistrado, no caso o relator desse processo é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela vai dar oportunidade para que o Estado do Ceará se manifeste sobre essa perícia, né? Fica difícil a gente imaginar o conteúdo dessa perícia, mas é importante que a gente tenha acesso a ela para poder a gente verificar quais foram os critérios que foram adotados, que tipo de metodologia foi adotada e qual a conclusão que efetivamente foi obtida. Será a partir dessa perícia que o Estado do Ceará poderá discutir tecnicamente a questão territorial. Mas, volto a dizer, o problema não está limitado à questão territorial. Outros assuntos, principalmente essa questão de como iria funcionar uma eventual transferência de municípios de um estado para o outro, que tipo de repercussão, como é que isso poderia ser efetivado, né? É um assunto que a gente fica com uma preocupação extrema em razão de evitar que seja simplificado um problema complexo.
Você que acompanha o debate público, nós estamos tratando sobre o MP do Ceará na defesa da Serra da Ilhapaba em território cearense. Nós estamos aqui discutindo, né, debatendo com os nossos entrevistados, dois promotores de justiça, que também são assessores jurídicos da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Ronald Fontenelle e Dr. Fabrício Barros. Dr. Fabrício, mais uma pergunta. Já teve disputa parecida como essa entre o Piauí e o Ceará, de repente envolvendo outros estados?
A gente tem conhecimento que o estado de Tocantins já teve uma disputa semelhante com o estado da Bahia, né? E é do meu conhecimento que essa demanda foi resolvida consensualmente. Agora, o que deve ser destacado em relação a essa situação do Ceará e do Piauí é porque essa disputa Ceará-Piauí envolve efetivamente um núcleo de vários municípios. Então, isso gera um grau de complexidade, isso gera uma abordagem totalmente diferente dessa demanda que foi estabelecida entre o estado de Tocantins e o estado da Bahia. Porque, do conhecimento que eu tenho, essa demanda não tinha esse grau de sensibilidade, vamos dizer assim, esse impacto direto e sensível na vida de inúmeras pessoas de vários municípios. Era uma demanda que, portanto, que embora em tese pudesse achar ser semelhante, Na prática, quando você começa a perceber as sutilezas e os detalhes do processo, você vê que é uma situação bastante diferente. Por quê? Porque não envolvia uma escala de impacto tão grande como envolve essa do Ceará do Piauí na vida das pessoas.
Vida das pessoas, né, doutor Ronald? Eu acho que quem acompanha a gente nesse momento aqui vai ficar perguntando o que é que isso vai dar, né? Continua o cearense ou virar piauiense? A gente está falando sobre vidas, né?
Com certeza. Vidas, sentimentos, né? A sensação de pertencimento das pessoas, isso tudo é muito relevante. É muito relevante, é uma coisa que a gente pode desprezar, né? Não é desprezível. Pelo contrário, a gente não pode, de repente, uma pessoa que tem toda uma história no estado do Ceará, de repente, olha, você não é mais cearense agora, você é piauiense. Não é assim que funciona.
E aí o Ministério Público veio com essa atuação, né? Eu sou amigo da corte, mas eu também, né, trato sobre os interesses da população.
O Ministério Público diz assim, olha, nós temos condição de contribuir para o debate. Por quê? Porque nós estamos nas comarcas, nós conhecemos a população, conhecemos o contexto, conhecemos as políticas, né? E nós, para nós a situação é muito relevante, ou seja, o Ministério Público tem interesse na causa, é assim, um interesse técnico, né, institucional na causa, e o Ministério Público tem condições de contribuir efetivamente, porque a gente não pode ignorar que o promotor de justiça está ali para defender a população no dia a dia, e que essa experiência ela é muito válida, para a gente tem muito que contribuir para o processo, né? E a gente sabe que um processo desse é um processo que envolve não só questões de legalidade, nem de texto escrito, mas questão de contexto, de consequências, questões de fato, né? E aí o Ministério Público conhece os fatos, então a gente tem como contribuir efetivamente para esse processo e considera a nossa participação essencial.
Participação essencial.
Só complementando, a gente preciso ficar claro que, embora a gente esteja atuando perante esse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, mas o Ministério Público é além de frente de todos esses municípios. Todos esses municípios aí que foram nominados, com certeza a população procura o promotor, ela é atendida diariamente, todas as políticas que eventualmente sejam demandadas para o Ministério Público, como política de saúde, educação, habitacional, do idoso, criança e adolescente, isso, todos esses assuntos perpassam pelo dia a dia do Ministério Público. Então, nada mais natural do que aquele órgão que está na linha de frente desses municípios, que é demandado em primeira ordem por todos aqueles que residem nesse município, participe desse processo. Talvez o Ministério Público seja um dos órgãos que estejam mais habilitados e mais preparados para mostrar qual é a vida, os dramas e os sabores dessas populações que residem nesses municípios. Então, não me estranha que o Ministério Público esteja fazendo o que está efetivamente fazendo, que é sendo um protagonista e participando ativamente dessa discussão.
Toda entrevista a gente ressalta até essa atuação do MP, doutores, em relação a essa credibilidade, né? A população procura o Ministério Público e a gente até pergunta de que forma cada vez mais a população também colabora para essa atuação do Ministério Público.
É importante a população mostrar efetivamente quais são os impactos que vão acontecer na vida. É um dado interessante, é que esse processo ele já tinha um certo grau de tramitação no Supremo Tribunal Federal e os municípios ainda não tinham sido ouvidos em nenhuma oportunidade em relação a essa demanda. Recentemente, os municípios passaram, depois que foi criado esse grupo de trabalho, os municípios passaram a peticionar no processo, pedindo também para participar desse processo. Então, a gente estava diante de um paradoxo que fica difícil até de compreender. Como é que iria se estabelecer uma discussão entre a transferência de um território, entre um estado e outro, e os principais destinatários impactados dessa decisão sequer tinham formalmente participado do processo? Então, nada melhor do que quem está sentindo na pele, quem está lá no dia a dia, quem sabe a sua identidade, o seu pertencimento, a história que construiu com o seu estado, é que vai ter condições com a melhor forma possível de transmitir para o órgão julgador, no caso o Supremo Tribunal Federal, que a decisão não pode ser limitada a se fazer referência a território. também vai ter que ser avaliado um contexto maior, saber efetivamente essa transferência, ela é possível, ela vai gerar impactos que vão gerar mais prejuízos do que benefícios, porque isso também é um critério que o órgão julgador deve levar em consideração. Isso é muito importante. Então, a mobilização da população nesse momento, ela é essencial, porque só ela, ou talvez ela seja a mais habilitada para transmitir o sentimento do que esse processo pode causar para suas vidas.
Você que acompanha a edição do Debate Público, a gente estamos conversando não somente sobre uma linha divisória, como nossos entrevistados estão reforçando aqui, né? É a questão também de todo tipo de política pública se de repente, né, determinada população sai de um estado para outro. A conversa ela é tão ampla, né? Tem uma dimensão tão grande, que eu volto aqui a tocar no assunto da participação do Exército Brasileiro, né, doutor Ronald? Como o doutor disse, o Exército Brasileiro ele vem acompanhando e está responsável por essa perícia, né?
Sim, a perícia é de índole técnica, né? As partes acompanham por meio de assistentes técnicos e a expectativa é favorável. Né?
Como o doutor disse, nós temos uma data, né? Maio, né?
É, uma data provável, data possível para maio desse ano, né? E assim, eu queria acrescentar, aproveitar a oportunidade, para dizer o seguinte, não é possível que uma ação dessa no STF, cada uma das pessoas que são impactadas sejam ouvidas diretamente, né? Mas essas pessoas são impactadas nas suas vidas, né? Nas suas vidas. E então a forma que isso acontece é essencial, o papel das instituições aí. O que é que são instituições, né? São canais organizados para essa solução organizada de problemas. Então, as instituições aí devem fazer essa mediação entre a população e o processo e o órgão decisor, que é o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público acredita que tem a condição de contribuir, né, não sozinho, mas com outras instituições, contribuir nessa importação das percepções das pessoas para dentro do processo. A gente acha que somos em razão do papel da instituição e dessa proximidade que ela tem com a população, ela tem condição de trazer essas vivências, né, para dentro do processo, para contribuir realmente com a ciência. A gente sabe que o órgão ele julga com técnica, mas também existem as sensibilidades, tudo isso precisa somar para uma decisão justa. Uma decisão justa não é aquela a ferro e fogo, ela tem que levar em consideração vários aspectos e todas as óticas de um problema, né?
Elecando tópicos aqui dessa discussão, nós temos o estado do Ceará, né? O estado do Piauí, nós temos a parte mais importante que é a população desses municípios, né? Em discussão, sendo que essa decisão será no STF, né, doutor? Sem nenhuma dúvida, é o STF que vai decidir essa disputa.
A nossa Constituição, ela tem uma previsão expressa que esse tipo de conflitos são decididos pelo tribunal máximo da nossa, né, do nosso país. Mas isso não impede, obviamente, né, que assim feita essa decisão, as pessoas, né, obviamente, daí porque a gente está discutindo, que é um assunto muito complexo, como é que se processaria o cumprimento desse tipo de decisão. Então, eu quero imaginar que mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, algumas situações individualizadas ainda vão acabar sendo objeto de discussão em processos individuais e com marcas envolvendo esses municípios. Porque a gente tem que entender que essa transferência é uma transferência muito complexa. Ela não vai depender só de uma assinatura de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela vai depender de uma série de condicionantes que, para serem executadas, possivelmente vão gerar algumas distorções individuais. Então, isso é mais um ingrediente, isso é mais um motivo para que a gente tenha a percepção de que essa demanda vai causar mais prejuízo do que benefício. É nisso que eu acho que a população desses municípios afetados acaba sendo vocalizada por essas instituições, como a gente já disse aqui, né? O Ministério Público está participando desse processo para vocalizar os interesses, os dramas e as percepções da população atingidas por esses municípios.
O promotor participa da comissão, inclusive teve recentemente uma agenda que reuniu pesquisadores, gestores públicos, né, e operadores do direito para discutir justamente, né, essa situação que alimenta o processo.
A última reunião que eu estive presente foi exatamente um estudo técnico que foi realizado capitaneado pela professora Vânia de Claudino Salles, professora da Universidade Federal do Ceará, e foi exatamente através de um levantamento histórico de vários documentos históricos, com 300 anos de existência, exatamente para tentar mostrar, por critérios técnicos, que a fronteira do Ceará com o Piauí distorce daquilo que o Piauí está buscando nessa ação. Né? Então, isso é mais um elemento, né? Isso é mais um levantamento que está sendo feito, realizado, e nesse estudo, em linhas gerais, foi afirmado que a fronteira do Ceará com o Piauí, desde a época que nós éramos vinculados ao Maranhão, ela fica no sopé oeste da serra, quer dizer, efetivamente do lado de onde hoje figura o Piauí, e que não tem sentido tecnicamente tentar mudar isso que já, como eu ressaltei, é histórico, né? Data de quase ou mais de 300 anos, e me pareceu que esse estudo é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, né? Feito por cientistas cearenses, e que com certeza vai ter uma contribuição decisiva para o deslinde dessa demanda.
Um trabalho pela frente, né, doutor Ronald?
Exato, ele falou dos cientistas, né? Nessa causa tem que se unir o sistema científico, sistema político, sistema jurídico, né? Da natureza das causas complexas interessar a mais de um sistema. Então, tanto a política, quanto o direito, quanto a ciência vão precisar se irmanar e conversar para que a gente contribua para que uma solução justa.
Nesse momento aqui, já chegando na reta final do nosso programa, doutor Ronald, se dirigindo diretamente para a população que acompanha a gente, né? Como é que o doutor resume toda essa discussão?
Bom, a discussão que eu penso é o seguinte, que a gente, o Piauí reclama uma parte territorial do estado do Ceará que não está vazia, né? Que historicamente já está preenchida, por pessoas com suas famílias, com suas histórias, com suas vivências, e que isso aí precisa ter muita sensibilidade, né? Que não se trata, eu resumiria essa história toda na seguinte coisa: território, mais pessoas, mais vidas, mais história. Não é uma questão puramente contratual, apesar de que, claro, existem questionamentos técnicos relevantes, e que para isso as instituições cearenses estão se irmanando, estão contribuindo, cada uma com seu papel, estão contribuindo, estão se reunindo, estão dialogando, avançando para que a gente tenha um bom final para as comunidades cearenses que estão sendo objeto de litígio, né?
E o promotor de justiça Fabrício Barros, né? Como é que a gente conclui esse momento da entrevista, mas que segue os trabalhos?
O que eu tenho a dizer para a população, né, do estado do Ceará, que mais uma vez o Ministério Público, né, vai se dedicar rigorosamente, né, para tentar resolver esse problema. O Ministério Público historicamente tem serviço prestado para a população do estado do Ceará, e isso não vai ser diferente. Essa oportunidade vai ser mais uma vez uma demonstração de força e dedicação e de resultado que o Ministério Público tem mostrado para a população do estado do Ceará.
Ok, chegado o nosso tempo, nós queremos agradecer demais a presença dos nossos entrevistados, Dr. Ronald Fontenelle, Dr. Fabrício Barros. É sempre uma satisfação a gente ter um debate público para poder, né, discutir, debater assuntos em que o Ministério Público sempre atua e traz a população como a beneficiada, né, da atuação do Ministério Público.
Exato. Espero que a gente tenha contribuído, né, para esclarecer aí um pouco dessa demanda tão complexa, esclarecer para a população, que acho que esse diálogo tem que ser incessante entre instituições e população, entre Ministério Público e os demais cearenses.
Eu agradeço a oportunidade, né? Eu sei que esse tema é um tema muito polêmico, que chama a atenção das pessoas, e eu acho que são iniciativas como essa que contribuem decisivamente para informar a população. A informação, num caso como esse, é fundamental, né? Então agradeço a oportunidade e parabenizo o programa por essa iniciativa.
Nós queremos agradecer demais a presença dos nossos convidados, dos nossos entrevistados no debate público de hoje e dizer que é sempre uma satisfação receber aqui os membros do Ministério Público do Estado do Ceará. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.